As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou em esclarecimento enviado para a redação da ERT a ocorrência de um furto na loja de venda de artigos chineses situada na Alameda 1 de Março, junto ao Centro Comercial Templários, em Tomar. O alerta foi dado no recente 30 de dezembro, sendo que o proprietário daquele espaço, refere o mesmo texto, afirmou que no primeiro andar do seu estabelecimento surpreendeu um indivíduo a furtar duas lanternas. Este último fazia-se acompanhar por uma mulher, ao que tudo indica a própria mãe. A PSP confirmou que o empresário foi agredido, tendo ficado com escoriações na cara. Houve registro para diligências no sentido de identificar o suspeito, mas as mesmas foram infrutíferas. Adianta o Comando Distrital, que sublinha que foi elaborado o expediente e remetido para o Ministério Público de Tomar. A Polícia de Segurança Pública de Leiria está a procurar por um grupo de 15 a 20 indivíduos suspeito de ter agredido dois homens no conhecido como Rotunda do Sinaleiro, em Leiria, na manhã deste 2 de janeiro. As vítimas foram agredidas com recurso à força física após terem abandonado um estabelecimento de diversão noturna. Ficaram em estado grave. No decorrer das agressões, foram ouvidos 3 disparos de arma de fogo, tendo os polícias que acorreram ao local recolhido 2 invólucros de calibre 7,65 mm. Ainda assim, os agredidos não apresentavam quaisquer sinais de terem sido baleados. Foram transportados ao Hospital de Coimbra. Após consumadas as agressões, todos os suspeitos encetaram fuga para parte incerta. A PSP de Leiria está a promover diligências policiais urgentes para apuramento integral dos factos e identificar os seus autores, apelando aos cidadãos que possam ter assistido às agressões que contactem a PSP de Leiria através do número 244-859-859.
Rádio F, a primeira a informar.
Tenha atenção aos transtornos provocados pela greve dos trabalhadores da Infraestruturas de Portugal. Greve essa que está a ter impacto no transporte ferroviário. Para esta quinta-feira, dia 4 de janeiro, está prevista a supressão de 19 dos 30 horários que habitualmente se realizam, neste particular nas viagens entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia. Desta forma, os serviços mínimos vão centrar-se na realização das viagens das 5:10, 6:14, 6:50, 7:11, 17:11 e 19:03, na ligação entre a cidade do Navão e a capital, ao passo que, no sentido inverso, haverá registro para os comboios das 6:45, 17:45, 18:45, 19:45 e 22:45. Para os clientes que já adquiriram bilhetes, a CP irá oferecer o reembolso total do valor do bilhete ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e classe. O reembolso ou a troca poderão ser realizados na plataforma MyCP, na área Os Seus Bilhetes, para bilhetes adquiridos online e na app CP, até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem do cliente ou em qualquer bilheteira. Após este prazo e até 10 dias após o final da greve, o reembolso poderá ser solicitado através do preenchimento do formulário de contacto online, reembolso por atraso ou supressão, com a inclusão da digitalização do bilhete original.
Rádio Air, informação.
Continua a haver registro para constrangimentos no acesso aos cuidados de saúde hospitalares na região e no país. No Médio Tejo, por exemplo, registro para novo fecho da urgência básica do Hospital de Torres Novas, que só reabriu na manhã desta quarta-feira, 3 de janeiro, depois do encerramento forçado durante a última noite. Recorde-se que este mesmo serviço já tinha estado de portas fechadas durante cerca de 24 horas entre as manhãs de 31 de dezembro e 1 de janeiro. Os mesmos transtornos também foram uma realidade na urgência básica de Tomar, entre o final de tarde do último 30 de dezembro e amanhã do primeiro dia deste ano. Já a urgência de ginecologia e obstetrícia e o bloco de partos da unidade de Abrantes, recorde-se, também passou por constrangimentos nestes dois primeiros dias do ano. Resta ainda perceber o que estará projetado para as próximas horas. Perante a forte afluência de utentes, estão ativadas as instalações da antiga consulta externa na unidade de Abrantes para expandir-se a capacidade de recepção dos doentes em total segurança, com maior distanciamento social e separando os doentes com menor gravidade daqueles que necessitam de assistência e cuidados médicos emergentes, refere uma recente nota de esclarecimento da Unidade de Saúde Local do Médio Tejo. Manuel José Soares, da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, recuou no tempo para referir que este cenário já tinha sido antecipado.
Aliás, nós em outubro dissemos que as urgências estavam no fim da navalha, aliás, numa entrevista em que esteve presente a Rádio Hertz, Dissemos a seguir que haveria o perigo de haver uma maior disseminação do vírus da gripe, atendendo às irregularidades que houve na vacinação contra a gripe. E uma outra questão tem a ver com os cuidados primários de saúde, que no Médio Tejo têm algumas debilidades. E essas debilidades vão ao ponto de se ter repetido pura e simplesmente o que se fazia nos outros anos, que era manter três centros de saúde com atendimentos complementares abertos, Ourém, Mação e Ferreira de Bezerra. Não se abriu mais nenhum centro de saúde, não houve conhecimento de que as USF se tivessem disponibilizado para o sábado e ao domingo e nos outros dias prolongarem os horários para as pessoas, para atender um conjunto de pessoas, pelo menos as menos graves. E depois temos a questão das urgências. Estamos mesmo no fim da navalha e a pagar com língua de palmo todos os que disseram que nos anos 80 e os anos 90 já havia médicos a mais, não é preciso formar médicos, e que nós iríamos chegar a uma situação em que os médicos não teriam que fazer. Acho que a ordem dos médicos, os partidos governantes e muitos, muitos na comunicação social que embalaram nesta medida, pura e simplesmente deviam reconhecer que erraram.
Manuel José Soares quis ainda alertar para o facto de os doentes estarem a chegar muito debilitados ao serviço de urgências, numa análise onde também projetou aquela que será a realidade dos próximos 3 meses.
As pessoas estão a chegar muito, muito debilitadas, essencialmente os mais velhos, estão a chegar muito debilitados às urgências, onde implica para a estabilização muito mais tempo, onde implica muitos deles casos de internamentos, e há que pôr os pés no chão e pensarmos que não é só uma variável que está aqui em causa, são muitas variáveis que aqui estão em causa. A começar, por exemplo, a assistência médica nas chamadas, nos lares e nas casas, portanto agora chamadas ERPIs, estruturas residenciais para idosos, onde se houvesse aí cuidados médicos, a situação depois a montante, no caso das urgências, resolvia, era capaz de resolver alguns problemas. Neste momento, o que nos espera nos próximos 3 meses, a nível de maternidade, é funcionar alternadamente em Santarém, fecha o fim de semana em Abrantes, no fim de semana a seguir fecha em Santarém, passa este fim de semana, é alongado para sexta-feira, e aqui é meio evidente falta de formação de profissionais formados, infelizmente não só em Portugal, a nível de toda a Europa, tanto há dificuldades em termos de obstetras, e depois regulamentações que às vezes nós não percebemos, que é, por exemplo, a sustentar os 55 anos já não se faz fins de semana nem noites, alguns médicos continuam a fazê-lo, mas entretanto depois noutros lados já o podem fazer, talvez já o fazem de qualquer maneira. Há aqui muito, muito, muito trabalho a resolver.
Continuam os transtornos no acesso aos cuidados hospitalares na região do Médio Tejo. Comissão de Utentes alerta para o sofrimento das populações. A atual situação problemática em que se encontra a Escola Profissional de Tomar só irá mudar por decreto. O alerta é de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara Municipal, depois de questionado por Francisco Tavares, eleito do CDS, em recente sessão da Assembleia. O centrista quis saber qual o plano traçado pela autarquia para tentar garantir o futuro à EP, sendo que Hugo Cristóvão voltou a apontar para a concorrência que é feita pela escola pública, neste particular pelos dois agrupamentos do Conselho, que no ensino profissional tem mais de 300 alunos. Se está num lado, não podem estar no outro, advertiu o autarca.
A possibilidade real, porque eu não gosto nunca de hipocrisias, nem de utopias, nem de fantasias, a possibilidade real de alterar o estado de coisas da escola profissional de Tomar ou da generalidade das outras escolas profissionais é daquelas coisas que só lá vai mesmo por decreto, ao contrário daquilo que se costuma dizer. Ainda na última sessão que esta Assembleia organizou sobre educação, tive a oportunidade de uma vez mais sublinhar publicamente esta constatação. hoje, este letivo, por exemplo, estão no conjunto dos dois agrupamentos escolares do Conselho de Tomar, e limitando-me, portanto, ao Conselho de Tomar, estão inscritos mais de 300 alunos em ensino profissional. A escola profissional de Tomar nunca chegou a ter nada perto disso. O máximo que teve foi ali na casa dos 180, até porque não tinha possibilidade para mais. Portanto, os alunos não podem estar em dois lados ao mesmo tempo. Esta é a realidade das escolas profissionais, quase todas. Há uma ou outra que escape, nomeadamente aquelas que estão em territórios onde não tem uma competição direta. Nós temos aqui um concelho próximo de nós, onde existe um desses casos que é quase único no país, onde não existe uma competição direta da escola pública. Mas onde, no resto do território, onde ela existe, que é, e a realidade neste momento é isto, todos os agrupamentos escolares do país têm ensino profissional e, portanto, retêm os alunos. Ponto. Esta é a realidade e nós podemos sensibilizar, podemos divulgar, mas não podemos obrigar os alunos e as famílias a transitar os alunos para outras escolas.
Dias difíceis para a escola profissional de Tomar, Hugo Cristóvão aponta para a concorrência dos próprios agrupamentos do Conselho.
Rádio R, a primeira a informar.
O sistema de estacionamento inteligente que está implementado na cidade de Tomar ainda não está perfeito. Foi Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, a fazer essa mesma avaliação depois de questionado pelo vereador Tiago Carrão. O eleito do PSD recordou que esteve em causa um investimento de 250 mil euros e que não tem grande utilização, referindo que a aplicação propriamente dita não apresenta números de lugares disponíveis de acordo com a realidade.
Nós temos, ou foi feito, um investimento da Câmara Municipal de 250 mil euros, cerca de 250 mil euros neste projeto, do estacionamento inteligente, que em teoria iria permitir perceber qual o estado do estacionamento através de uma aplicação, através do site. Primeiro ponto, mesmo que tudo isto funcionasse, e já falaremos sobre isso, tudo isto funcionasse, a verdade é que não parece que tenha grande utilização, porque pelo menos as pessoas que eu falo desconhecem sequer que exista esta solução. Ou seja, a questão da divulgação aqui falha, seria interessante, e aliás vocês têm essas métricas seguramente, quantas pessoas acedem, quantas pessoas instalaram a aplicação, e esse é o primeiro ponto. Mas mais importante é também o funcionamento, isso também não parece que esteja a funcionar muito bem. Daquilo que eu, aliás, se for tentar aceder neste momento, nem sequer consegue aceder porque está em baixo. Mas quando está a funcionar, verá que não, os números não batem certo, ora dá lugares disponíveis que não estão, ora, os números não estão atualizados de todo nos vários parques e lugares livres ao longo da cidade. E a minha pergunta, tendo em conta que 250 mil euros já não é brincadeira nenhuma, e parece-me a mim, mas o Sr. Presidente provavelmente poderá confirmar, que realmente não estão a funcionar as coisas. A minha pergunta então é o que se passa em relação a este projeto.
Hugo Cristóvão quis depois lembrar que os 250 mil euros foram provenientes de financiamento no âmbito das cidades inteligentes, ou seja, a verba não poderia ser direcionada para outro investimento. Sobre o sistema propriamente dito, o Presidente da Câmara de Tomar se admitiu que há questões por resolver.
Mas quando se diz, gastou-se 250 mil euros nisto, dito assim parece que se deixou de gastar esse dinheiro noutra coisa. É preciso lembrar que este dinheiro, este projeto foi financiado no âmbito das cidades inteligentes, das smart cities, e portanto só podia ser gasto neste tipo de projeto, ou gastávamos ou não gastávamos. Portanto, eu creio que é bom aproveitarmos este tipo de projetos. E depois, dizer, é um projeto também, não vou dizer que é único, não é, mas fomos dos primeiros municípios a fazê-lo, tanto que há vários municípios que têm vindo a Tomar ver o sistema para também o aplicar noutros locais. Agora, como todas as tecnologias, como todas as novidades, há problemas, há questões a resolver, as tecnologias são mesmo assim. Efetivamente, o sistema ainda não está a funcionar, portanto, há algumas matrículas que as câmaras não conseguem ler, que geram confusão, por questões da própria luminosidade do dia ou das horas do dia, e portanto, é verdade que não está totalmente resolvida a leitura totalmente rigorosa do número de veículos. E por isso, às vezes, a informação que é disponibilizada sobre os lugares disponíveis, efetivamente, não bate certo. O sistema já está melhor, mas de facto ainda não está perfeito. Isso está a ser trabalhado. Nós temos também exigido junto da Softinsa que vá melhorando a questão, mas
estacionamento inteligente na cidade de Tomar, a aplicação ainda tem problemas por resolver.
Rádio Air, informação.
A escola sede do agrupamento Cónugo Dr. Manuel Lopes Perdigão, em Caxarias, Conselho de Orém, já está requalificada. Esteve em causa um investimento na ordem de 1 milhão de euros com recurso a fundos comunitários, obras essas que contemplaram a construção de uma portaria, estacionamento exterior, beneficiações no bar, refeitório e um novo equipamento de aquecimento, para além de intervenção na cobertura, fachadas e isolamento, de forma a aumentar a eficiência energética. A ERT marcou presença na inauguração das obras de qualificação, à altura em que Cláudia Campos, diretora do agrupamento de escolas Cónugo Dr. Manuel Lopes Perdigão, agradeceu o apoio prestado pela Câmara de Orém e disse que o resultado final da intervenção é motivo de orgulho.
Cumpre-me agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e ao seu Executivo a concretização desta requalificação, da qual nos podemos orgulhar e que prova o empenho, a aposta e o apoio incondicional que o município de Orém tem dado a este agrupamento, bem como à educação do Conselho de Orém, de forma muito profissional e empenhada. Uma homenagem muito especial e pautada de carinho aos nossos alunos e aos docentes que nos têm acompanhado e ajudado a construir quem somos e quem queremos ser no futuro. Aos técnicos especializados, ao pessoal não docente deste agrupamento e ainda aos nossos pais encarregados de educação. Todos eles essenciais na construção da nossa identidade e que fazem parte da nossa essência. Uma palavra de apreço e reconhecimento a todas as entidades parceiras com quem trabalhamos em articulação diariamente, que são inúmeras e que são de extraordinária importância. É desta forma que comprovamos que a união da equipa é o que faz o trabalho alcançar o sucesso.
A fechar a sessão, Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, fez questão de agradecer à comunidade escolar pelo esforço e paciência face às dificuldades dos últimos meses, desde logo pelo facto de as aulas terem decorrido em contentores.
As minhas primeiras palavras são para a escola. E para a escola, pedindo-lhe e agradecendo-lhe o esforço que tiveram durante o ano letivo anterior, porque sei que foi um esforço grande, quando esta escola esteve em obras e tiveram que lecionar as aulas, as crianças estarem durante um ano inteiro em contentores, que foi aquilo que conseguimos arranjar para que a escola pudesse continuar. E eu queria aqui neste momento agradecer à Sra. Diretora e a toda a sua equipa, professores, não docentes, alunos, encarregados de educação, a paciência que tiveram para, mesmo assim, continuarem a sua escola da melhor forma e terminando o ano passado, o ano letivo passado, com sucesso. E, portanto, à Sra. Diretora, muito obrigado por essa paciência, mas que tinha que ser feito, mas eu queria hoje aqui também dar nota dessa mesma paciência e também desse nosso agradecimento por isso ter acontecido.
Escola sede do agrupamento Cónugo Dr. Manuel Lopes Perdigão, em Caxarias, já está então de cara lavada. Chegaram ao fim as obras de requalificação. Os transportes urbanos torrejanos já são gratuitos. Este regime, que arrancou no início deste ano de 2024, pretende aliviar as despesas das famílias e promover a utilização do transporte coletivo de passageiros, contribuindo para que se atinja a neutralidade carbónica no concelho. Ainda que sem custos associados à viagem, os passageiros detentores de passe deverão continuar a efetuar a sua ativação mensalmente junto do operador, na bilheteira da rodoviária do Tejo, e validar a sua viagem a bordo. Aos passageiros pontuais é emitido um bilhete único para monitorização da utilização do sistema. Em declarações prestadas à ERTS, o presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, abordou este processo, os custos para o município e a importância do estudo no contexto da mobilidade urbana.
É enaltecer o trabalho do estudo no distrito e até na maior parte do país, em cidades de média dimensão, com Torres Novas, foi a primeira, já tem muitos anos o tudo, e pronto, ficar como fazem o serviço público, plantam-se várias hipóteses e, sobretudo, as pessoas pedem, portanto, chega mais lados e nem sempre é fácil. O que procuramos é que seja utilizado cada vez mais e que haja menos carros, portanto esse é um dos principais motivos. Também mais módico em termos de custos para os utilizadores. E neste caso demos um passo gigante, jogando com o orçamento da Câmara, obviamente, só é possível porque também através das receitas da Câmara, por outras vias, conseguimos equilibrar o barco. Tem outra particularidade, é que as viaturas que vão ser utilizadas vão ser elétricas. Portanto, há um novo concurso e quem ganhar o concurso terá que fornecer viaturas elétricas para os transportes urbanos, o que também de ambiental também é ótimo. Mas, portanto, a grande notícia neste momento que é a ligação de Torres Novas à Estação Ferroviária de Riacho e vice-versa, portanto é uma linha única que só para o transporte ferroviário nós sentimos que há de ter o comboio na estação de Riacho e que ficam lá com os carros estacionados, a maior parte mora em Torres Novas, e que vai ter uma linha única, de hora a hora, entre para apanhar os comboios principais que passam por Riacho para a linha do Norte e, portanto, também é muito bom.
Boa notícia para os torrejanos. Transportes urbanos já são gratuitos, uma medida que arrancou no início deste ano de 2024.
Rádio F, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerth.pt.